Mulheres contam como é viver com doença que provoca queda de cabelo. Setembro tornou-se o mês da conscientização da alopecia areata. Hoje, não ter pelo, para mim, é uma escolha. A frase é da educadora social e artista Lídia Rodrigues, 36 anos, que exibe sem medo a cabeça sem os fios de cabelo. Mas nem sempre foi assim. Entre 2010 e 2011, ela recebeu o diagnóstico de alopecia areata, uma doença autoimune que provoca a queda de pelos, não apenas no couro cabeludo como, em alguns casos, em todo o corpo, incluindo sobrancelhas e cílios. Lídia Rodrigues. Foto. Arquivo pessoal. Na época, Lídia vivia um relacionamento abusivo e ainda não havia recebido um segundo diagnóstico, que também teria grande impacto em sua vida, o de transtorno do espectro autista. Ela somente percebeu os efeitos de todo o estresse no corpo quando os fios começaram a cair. Lembro que começou a cair um pouquinho de cabelo, uma falha que parecia uma moeda de um real, foi quando eu soube que era alopecia areata. No começo, tentei cuidar bastante, fiz o processo de retomada dos pelos e fui descobrindo algumas coisas. É uma doença autoimune agravada pelo estresse. Então, se eu não aniquilasse os elementos de estresse que, na época, eu nem conseguia entender bem quais eram, os fios iam continuar caindo, conta. O tratamento, à base de corticoide, deixou Lídia inchada e ela resolver raspar por completo a cabeça. Hoje em dia, eu meio que sou uma mulher careca. Os cabelos vêm, mas eu continuo tirando. Incorporei minha identidade. Lola Angelucci. Queda se tornou acentuada aos 18 anos. Foto. Arquivo pessoal. A ilustradora Lola Angelucci, 43 anos, sempre conviveu com a queda de cabelo, desde a infância. Durante muito tempo, achou que conseguia esconder as falhas no couro cabeludo, mas, quando completou 18 anos, a queda dos fios se tornou mais acentuada. Aos prantos, entendi que já quase não tinha mais cabelo, conta. Minha mãe passou a vida inteira procurando o melhor especialista e o melhor tratamento. Nenhum foi fácil, nem barato, nem eficaz. Quando estava em casa, aos prantos, porque não dava mais para esconder a alopecia, ela encontrou a melhor loja de peruca, e também a mais cara. Minha primeira peruca era muito desconfortável e custou 3 salários mínimos. Essa primeira peruca era tão desconfortável que o passo seguinte, de parar de usar peruca, foi relativamente fácil. Acho que o fato de eu ter entendido desde o começo que a minha peruca não enganava ninguém também facilitou muito, lembra? Eu me gostava careca, olhava no espelho e me achava bonita. O resto do mundo não achava, mas, como eu achava, estava bem. Não foi fácil. Meus professores de faculdade vinham perguntar por que eu não estava mais usando peruca. Uma mulher fora do padrão que se sente confortável na própria pele causa estranhamento. E as pessoas eram meio agressivas. Como se eu tivesse obrigação de alterar a minha aparência para o que fosse agradável para o outro, não para mim. Diagnóstico tardio. No caso da influencer Yasmin Torquato, 28 anos, o diagnóstico tardio de alopecia areata desencadeou um quadro depressivo que terminou por agravar ainda mais a queda de cabelo. Aos 23 anos, ela percebeu uma falha no couro cabeludo do tamanho de um fundo de copo na altura da nuca. Yasmin Torquato. Foto. Arquivo pessoal. Arquivo pessoal. Eu assustei bastante. Não sabia o que estava acontecendo comigo. O quadro emocional foi afetado demais e eu entrei em depressão. Demorou 6 meses para ter um diagnóstico. 6 meses de muita luta, indo a vários médicos. Infelizmente, há muito despreparo. Doença autoimune, de certa forma, ainda é doença nova. Nem todos conhecem. Foi um choque para mim, mas, ao saber do diagnóstico, fiquei um pouco mais tranquila, pelo menos por saber que não era uma doença contagiosa ou uma doença terminal. Esses são os maiores medos que a gente sente ao saber que está doente, conta. Contra todas as vontades, eu mesma criei coragem e resolvi raspar. Raspei, consegui ficar carequinha, comecei a falar sobre a doença, ajudar outras pessoas. No final do ano passado, meu cabelo começou a nascer sozinho, o que me deu muita esperança. Começou a crescer bem os fios, mas, depois de 7 meses, tive uma crise de sinusite, tomei medicamentos fortes e o quadro evoluiu para alopecia universal, quando caíram os cílios, as sobrancelhas e o pelo do corpo todo. Lola Angelucci. Foto. Arquivo pessoal. Arquivo pessoal. Foi como se tivesse perdido meu cabelo pela primeira vez de novo. Me vi novamente bem abalada, mas, como já estava mais fortalecida, passei um mês mais amuadinha e já estou bem melhor e lidando super bem. Mesmo na fase mais crítica da doença, não parei de trabalhar. É o que me dá força. Entenda no mês de conscientização sobre a alopecia areata, a dermatologista e tricologista Patrícia Damasco alerta para os principais sinais da doença e para a importância do diagnóstico precoce. É como se o organismo atacasse o próprio folículo, mas de uma forma que não destrói aquele folículo e, com isso, tem chance de voltar a ter pelo naquele local, explica. pode ser bastante incômodo porque, na maior parte das vezes, as pessoas ficam com uma placa pequena sem cabelo e o tratamento é com injeção local de medicamento. Há alguns casos em que a pessoa perde o pelo do corpo todo, inclusive cílios, sobrancelhas. São quadros bastante desafiadores para os pacientes. Segundo a tricologista, por um processo autoimune, o anticorpo ataca o folículo, fazendo com que mesmo os fios em fase de crescimento se desprendam e caiam. É bem característico ocorrer em áreas arredondadas, sem pelo nenhum. O paciente fica bem angustiado porque, muitas vezes, ele tem medo que aquele cabelo não volte a crescer naquele local. O interessante é que, mesmo havendo um processo inflamatório, ele não atinge a célula-tronco do folículo. Por isso, sempre há chance de retornar aquele fio ao local. Tem relação com o estresse muito grande. A gente vê também relação com a descompensação de problemas de tireoide, anemia. Isso tudo pode fazer com que aquela pessoa que já tem predisposição genética manifeste a doença. Parícia explica que é comum o paciente nem saber que tem a doença. Na maior parte do tempo, ele não sente que o cabelo caiu naquela plaquinha. Quem nota é o cabeleireiro ou alguém que esteja manuseando o cabelo da pessoa. É importante o tratamento específico porque a gente consegue controlar aquela atividade evitando que a perda de cabelo seja excessiva. É interessante, assim que notar que há uma área de falha, procurar um dermatologista porque pode aumentar muito e a gente consegue, com o tratamento, frear um pouco.